トバスター、ブルーバスター、
イエローバスター、
ビートバスター、
スタックバスター、
特命戦隊、ゴーバスター、
バスターズ、
レディ
ー、ゴー！
Bom Cosque se apresentando, e quem disse que não tem profundidade em Fria porque nunca viu a piscina?
Meu nome é Michel, eu sou a wife do Makoto aqui, e não a Júlia, e é isso aí.
Nossa, agora chama o Fipart.
Eu acho que vai ter treta.
Sérgio se apresentando, e eu fiz 6 meses de natação e não fiquei tão delícia assim.
Júlia se apresentando, e ser shipper é muito ruim.
Rafael se apresentando, e eu tenho um amigo pro Jojo.
Eita, e quem que é ele?
Quero nomes,
hein? Eu não quero dar nome, mas ele tá aqui nesse cast.
Aqui é o Igor, o capitão dessa bagaça, e o senhor teria um minutinho pra palavra de Mako Haru?
Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda!
Dois desses nossos convidados Tem seus próprios sites. A gente também convidou a Júlia, porque a Júlia é conhecida, fã de Free, né, Júlia? Diga assim.
Sim.
Aí, ó.
Ela é fã. Nossa!
Sentiram a confiança?
Caralho.
A gente também convidou o Sérgio e a Michelle, os dois têm seus próprios conteúdos nas interwebs da vida.
Não garanto que é um conteúdo bom vindo do Sérgio, mas a Michelle compensa.
Opa. Façam seu jabás.
Meu blog é notloli, www.notloli, notloli.blogspot.com.br, que é onde eu posto sobre nadadores gays e esse tipo de coisa.
Que
dimensionais, claro.
Entrem lá no chatsupremo.wordpress.com, muito conteúdo legal. A gente não é que nem esses caras aí do Portal Tanaka, que fica falando só de desenho chinês. Lá a gente fala sobre jogos, sobre animes também, sobre mangás, sobre livros, sobre HQs, sobre filmes. Uhum. E eu quero falar pra me chamarem mais vezes, porque foi legal.
Onda, onda, olha a onda! Make us free, nessa casaneta, Hikari no contrast, so abide. Feel so free, na kyo, tobikomu, oretachi no brand new blue, yeah.
Então, a gente vai falar de Free pra combater todos os preconceitos. A gente acha que Free é bom, pelo menos eu e o Cosque achamos que Free é bom. Acredito que a Júlia e a Michelle também. Como a comunidade de anime da internet adora falar mal de Free, adora ter os preconceitos, a gente veio aqui ver se esse preconceito é realmente justificável ou não. Mas Free é bom, foda. Free é um anime da Kyoto Animations, que antes de ser anime foi um comercial de 30 segundos, que com 30 segundos, só pelo fanservice masculino, já teve muitas fãs. Foi um fenômeno antes mesmo de sair o anime, né? Tinha uma animação legal com homens musculosos.
Ó, o senhor foi cuidado antes de falar musculosos. Eles são definidos e é diferente.
É, mas ele não era uma novel antes de ser apenas um comercial?
Não chegou a ser uma novel. É, a novel de High Speed, ela ganhou um prêmio, uma menção honrosa num concurso, que eu não lembro qual era certinho. Deixa eu até abrir.
É o concurso da Kyoto Animation, pra quando eles querem fazer algo original.
É um prêmio.
Autores renomados, eles ganham um prêmio e publicam a novel deles.
É. Até o Kyokai no Kanata também, assim, né?
Sim.
Foi em 2011 esse prêmio que a Kyoto Animation fez. O High Speed ganhou uma menção honrosa, mas não chegou a ser publicado direto. Se não me engano, ele foi publicado, tipo, recentemente, até ano passado, se não me engano. Só foi ser publicado mesmo.
Ah, então ele surgiu por causa do comercial.
É, sim. É que, né, a menção honrosa da novel fez o estúdio se interessar pela história, mas ao invés de adaptar a novel, foi aquilo. Eles fizeram, tipo, uma continuação, né?
Eles fizeram um comercial em cima da novel, que basicamente deu muito certo, e aí eles acabaram fazendo o anime e o nosso coisa e tal. Na verdade, eu sei que a novel teve uma continuação por causa do anime, mas eu não sei direito também os pormenores lá atrás.
É, o traço da novel foi feito pelo Futoshi Nishiya, que é o cara que fez o character design do anime. E também faz vários character designs pra Kyoto Animation. Ele faz pro, ele fez pra Ryouka, pra Nishijou, pra Suzumiya Haruhi-chan.
Vale comentar que mesmo no comercial, esse swimming anime, ele já seguia meio que o traço do estilo da Kyoto, né?
Tanto
em animação, quanto em character design.
Já
sempre
havia
foi
sido feito por esse mesmo cara.
Sim, sim. Não, mas o que eu digo é o seguinte, ele é um ponto fora da curva pro estúdio, só que ao mesmo tempo ele segue muito o estilo do estúdio. Do apelo comercial,
sim,
do service, do estilo de animação, do estilo de estética. Só que
o traço de alguns personagens é parecido, igual eu falo pra você. O Nagisa, ele me lembra muito a Kuriyama Mirai, do Kyokai no Kanata.
A Kyoto ela mantém esse padrão, assim, pra todos os animes originais dela, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que no comercial, que é que o outro soltou antes de sair o anime, vocês não acham que ela pode ter mudado a ideia do anime depois que soltou esse comercial? Porque o comercial ele vendia o Haru, o Makoto, o Nagisa e o Rin. Não tinha nada do Rin.
Uhum.
E depois o anime se vendeu como o Rei sendo um dos quatro principais, né? Dos cinco, no caso.
Então, o pessoal, assim, quando surgiu o comercial, surgiu uma fanbase em cima de o que ainda não existia, né? Que é bem curioso. Só que com essa fanbase surgiu um certo rumor de que eles estariam trabalhando antes de lançar o comercial. Isso é factível ou é tudo rumor?
Não sei se essa informação procede. Então, o que eu sei é que o comercial só tinha os quatro, não tinha o Rei, porque era em cima da novel. E a novel se passa no passado, na verdade, né? Então só tem os quatro, realmente. Mas eu não sei se eles já estavam trabalhando na produção com o Rei, aí eu não sei responder.
Então, porque o Rei, eu acho que o autor do High Speed, ele não teve envolvimento nenhum na criação do Rei como personagem. Eu acho que já foi algo feito totalmente pela Kyoto Animation só.
E tecnicamente, assim, pelo menos a premissa daqueles comerciais, eu acho que, sei lá, ela soltou uns 11 comerciais no estilo, e a premissa desses comerciais seria mostrar, dar uma amostra do trabalho de animação que o estúdio tem, né?
Uhum.
Uma amostra da parte técnica dele mesmo.
Mas eu acredito que eles estavam, sim, trabalhando já na série, porque eu acho que eles tinham uma visão certeira que aquilo ia dar certo, aquele comercial. Ainda mais com o Kuroko tinha explodido recentemente na época, por causa ser meio que parecido, entre aspas, ambos serem de esporte e ter os personagens delícias e tal.
faz sentido. Talvez o comercial tenha sido bem sabe, aquela amostra que tu joga pra ver se a galera compra, né?
Uhum.
Eu não sei se a informação procede, mas depois que saiu o comercial, a fanbase começou a fazer meio que um fanfic baseado no comercial. Será que não foi aí que eles criaram o Rei? Foi baseado em cima da fanfic da fã?
Na verdade, isso é uma subestimação, assim. Depois que saiu o comercial, surgiu realmente uma fanbase muito grande. Tipo, eu não tava muito vendo na época, mas eu vi que tinha, tipo, dating sim, sabe? Começaram a fazer um monte de coisa. Principalmente, não tanto no Japão, parece. Parece que mais no Ocidente, até. E aí, isso é uma coisa curiosa, né? E aí, depois que surgiu o anime. Então, assim, eu não sei se foi por causa da fanfic, mas de fato começou a surgir, assim, petições, coisas nesse nível, sabe?
Independente de eles trabalhando antes ou não, né? Essa resposta enorme foi aquele sinal de que a gente tem que fazer.
Sim.
A gente tem que fazer porque vai dar certo, a gente vai perder dinheiro, a gente vai estar perdendo uma oportunidade gigante, se a gente não fizer.
Mas então, tipo, quando eles soltam os comerciais, já não é algo, por exemplo, que vai ter o anime daquilo? Os outros comerciais que a Kyoto soltou foram todos de animes que eles têm, não é? Ou não? Tem comercial?
Só esse do que eu quero no canal.
Ah, é?
Uhum. Uhum.
Tá, falei
até agora. Sim. Com essa resposta toda, obviamente, Kyoto Animation lançou o projeto. Alguém quer tentar dar uma sinopse? Alguém?
A história conta sobre quatro amigos que eram amigos de infância e um deles foi pra Austrália. Depois passa um tempo, esses três amigos vão pro colegial. Nisso eles descobrem que o amigo deles, que estava na Austrália, que é o Urim, voltou, né, pro Japão, só que ele tá um pouco diferente agora. Tá mais amargo.
Também, cara, o cara vai pra Austrália lutar contra a aranha gigante, lógico que
então,
vai voltar mais amargo.
Ele treina pro cangurus, velho.
Não, mas, ó, ele voltou tipo o Arrow, tá ligado?
Me desculpe por atrapalhar a sua sinopse, mas eu vou dar uma resumida muito maior. Free é 5 caras delícias fazendo coisas delícias. Enfim.
E a delícia começa muito antes da história. Começa já na abertura, né? As aberturas elas são legais, mas eu acho que ainda não tem o brilho. Tu vê a abertura e tu não sente aquele... o que vai ser ainda.
Não, eu acho que... eu acho que pelo contrário, porque é aquilo, né? A gente acredito que a gente ainda vai entrar na discussão sobre Free ser um anime de esporte ou não, né? Mas eu acho que as aberturas de Free, elas vendem muito o anime de esporte. Elas não vendem o anime de amizade que Free é, sabe?
Elas vendem um anime de esporte comunzão, né?
É, então, aquela. Tipo, é uma música, né? Entre aspas, pesadinha. Uhum. Mostra cenas deles assim e tal. E, tipo, mostra um pouco da rivalidade ali. Mas não explora
água,
tanto o anime realmente
água.
É. Muita água. Tanto que chega a ser até, tipo, na segunda abertura, que no final vai mostrando um por um. Na primeira também, né? Vai mostrando um por um. E fica estranho, cara. Aquela música pesada, guitarra assim. E aí, tipo, o Mako tá sorrindo, o Nagisa. Tipo, não,
sabe que eu tenho um problema com essa cena? É todos os personagens meio que se mostrando, assim, sem camisa, e chega o Nagisa com aquele chassi dele menor que os outros. Eu acho meio que destoa.
Eu concordo com o Sérgio nesse ponto. Tanto que quando a gente chegar mais pro final da pauta, eu vou argumentar mais sobre isso. O Free tem muito o dois lados da moeda. Na abertura, ele mostra o que o público geral, sem ser ofensivo pro público geral, quer ver, né? O lado mais esporte mesmo. E no encerramento, ele mostra o lado fujoshi da coisa. Ele mostra o relacionamento entre os dois personagens, mostra entre os personagens. Mostra os caras sem camisa e tal.
E ainda mais que aquela coisa bem Shaft, né? Que eles pegam os dubladores pra cantar.
Sim, e o que eu acho que é um pouco estranho, porque eu não imagino o Haru com aquela cara animada dele cantando quando eu tô escutando as músicas.
É, né?
A voz do Haru, tipo, você não consegue fixar que é a voz dele. Eu não consigo identificar a voz do Haru.
Gente, eu não sei vocês, mas eu me surpreendi quando eu descobri que eram 5 caras cantando. Pra mim era um e, tipo...
É que pô,
são
eu tenho
5? Caralho!
Pra mim, o Nagisa e o Makoto se destacam.
É verdade.
Você percebe com os dois.
Eu só lembro da voz do Makoto, né? Nos encerramentos, assim. Que ele é o mais cantor dele.
E por sinal, é o vocalista do Uchikodex.
Ah, é?
O dublador do Makoto. É sério isso.
Ele é dublador. Então. Ele dubla um personagem do Kuroko, até tem um extra do personagem que ele dubla cantando a música que eles cantam no encerramento de Kuroko.
Nossa!
Olha só! O encerramento, ele é o que mais reflete esse lado em service da série, só que ele é o que também reflete os conflitos da série, né?
Mostra mais o que o anime realmente é, né?
O encerramento, ele é mais apelativo, né? Mais fabulous. Só que ele também fala sobre o que vai ser o cerne daquela temporada, né? O segundo encerramento, isso é mais claro até do que o primeiro. Porque é sobre profissões e futuro, que você quer ser campeão, sei lá. A música fala disso, eu acho que o Bokoski pode falar disso melhor que eu.
Acho que a música, ela passa bastante do conflito principal, principalmente do Haru, na segunda temporada. Que você pode também fazer um pequeno paralelo meio zoado, Future Fish, o peixe do futuro, e ele tá de peixe no encerramento.
Ah,
e a música fala sobre buscar um sonho, de não me enche agora que eu não tô atrás disso, coisas do tipo, o que é tratado na segunda temporada.
Você pode fazer um paralelo também que os dois, o Makoto e o Haru, eles estão meio que se formando. Eles vão buscar o futuro deles daqui pra frente.
E na primeira temporada também é um pouco isso, né? Porque eles estão perdidos, né, num deserto, e aí quando eles se encontram, eles encontram a água e ficam felizes dançando.
É, né, que é aquela coisa de que camisa, sem um ao outro, sem um ao outro, a vida deles não tem sentido, talvez.
Consegue ser apelativo e consegue refletir o que acontece.
Você falou da primeira, do encerramento da primeira temporada, eu acho interessante que a primeira, ela mostra não só a personalidade de cada personagem, como o estilo de nado deles no encerramento. Você entende o personagem pelo encerramento, né?
Tu fala daquela cena da dança?
Ah, mano, sei lá, eu acho meio overthinking isso da cena da dança, mostrar eles nadando. Tipo, eu não lembro qual que é, mas quando ele tá dançando, ele faz só tipo um biquinho de pato, assim.
É, mas faz sentido um pouco. O Haru faz o movimento do nado crawl, de você tirar a cabeça pra fora pra respirar.
Ah.
É proposital, não
olha
de
só.
Dança de nado.
E ele me ensinou a vocês, telespectadores, que quando vocês forem na balada é só fazer aqueles movimentos que vocês estão dançando.
Pô, é verdade. Você vai lá na balada e encontra um cara fazendo uma boca de pato com a mão, assim.
Cinco caras, né? Cada um dançando em estilo. Fora as aberturas e encerramentos que passam do que a série é, principalmente em questão de tom, as histórias em si de Free, começando da primeira temporada, que é baseada no conflito, acho que até bem mais simples do que a segunda vai ser, que é basicamente mostrar a interação entre aqueles cinco personagens principais, né?
É, você falou que a primeira temporada ela consegue ser bem mais simples do que o que a segunda vai chegar a ser. Eu não acho que seja tão assim, porque, né, não é como se a segunda temporada, ela, o conflito principal dela fosse tão mais complexo. Eu só acho que na segunda temporada ela sabe trabalhar melhor o conflito que ela tem, e ela mostra outros também. Você tem desenvolvimento do Nags em um episódio, do Rei no outro, e na primeira temporada você...
Ah, tipo, não fala disso, esses episódios são horríveis.
Então, esse desenvolvimento, entre aspas, ele é meio que jogado. Tirando o Haru, que tem um desenvolvimento no começo da segunda até o fim da segunda, os outros personagens, eles são meio que jogados. Ah, meus pais não querem mais que eu faça natação. Ah, conversei com meus pais. Pronto, acabou o conflito.
No mesmo episódio, depois nunca mais, né? Depois
não,
a gente...
No do Nags falou, mas no Drey... Ah, vamos falar disso na parte da segunda temporada, é melhor.
O que eu quero dizer sobre a primeira temporada é que ela é objetiva, sabe? Ela tem um conflito e ela vai pra aquilo. E o conflito não é, sabe, deep shit. É simples, no cerne, só isso.
Às vezes o problema, o maior problema que eu vejo nesse conflito da primeira temporada é que ele é algo muito simples, mas que ele se leva muito a sério.
Até a primeira, ela tem um conflito meio que longo, só que ao invés de ser o Haru, a primeira temporada é o Rin. Porque o Rin, ele tem todo um conflito de ele tentar uma carreira internacional e meio que ser excluído e voltar pro Japão, e os amigos dele... na cabeça dele não ligarem mais pra ele, né? Ele só quer nadar com os amigos de novo. E isso é bem trabalhado no decorrer da série.
A primeira temporada é com foco no Rin, e os outros personagens, eles são meio que o suporte. Até o Haru é meio forte. O Haru...
Aham.
O Haru pode dizer que ele é até um recurso, né?
Eu acho que o Haru, ele é a
causa. Na primeira temporada, eu acho que... o único que tem um conflito, entre aspas, é o Rei. Ah, eu não quero nada, eu não quero fazer natação porque eu não gosto, não sei nada. E nadar não é bonito.
Não, mas você tem
aí
algo.
Ele vê que... o Haru nadando e fala: ah, esse cara consegue ficar bonito nadando. Então eu vou querer nadar também.
Eu acho que tem algo que ele começa a ser construído já na primeira temporada pra ser depois trabalhado na segunda, que é do próprio Haru. Que você tem algo bem assim, tipo, bem, bem superficial, mas você tem algo dele, tipo, reaprendendo a gostar de nadar. Já na primeira temporada é isso, que você tem no primeiro episódio.
Sim.
O Haru, ele não demonstra nenhuma vontade de entrar numa piscina pra nadar. Ele fica na banheira, mas aí no primeiro episódio, quando Nagisa fala que... pra montar o clube de natação porque vai ter uma piscina, aí nisso você tem o olho do Haru brilhando, sabe? Aquela coisa de que ele quer, mas ele não quer, que ele ainda não tá livre, sabe?
Eu queria falar disso mais pra frente, mas já vou contar agora. Que é sempre quando a série quer mostrar algum tipo de conflito ou algum tipo de desejo do personagem, é foco no olho e o olho faz alguma reação. Ele entra e fecha o olho, ou o olho dá uma mexidinha, rápido. Sempre assim. Cara, na segunda temporada...
Aquela coisa meio Ryoka, não é... coincidentemente.
Ryoka é muito mais rico visualmente, eu acho, né? Ele não
em
faz Ryoka, tipo, só o olho.
Meio que é de propósito. É ali o charme, e ele mostra o olho.
E ele vai até muito mais além em Ryoka, né? Porque começa no olho, daí ele dá uma expandida na cena, e a cena tá muito mais cheia de elementos visuais, né? Quando a Chitanda pega na mão do protagonista, tu vê ele olhando pro olho dela, com aquele olho de curiosidade, né? Que é o cerne do personagem. Uhum. Mas depois tu vê o cenário inteiro representando ela como uma motivação pra ele, né? Meio que o oposto dele, que acende um certo desejo dele se mexer, que ele é um cara muito apático. Eu acho que no Free...
A cintura, né? Mas Free também tem essa coisa do olho que não é só nesses animes também, nesse outro animation, né?
Uma coisa que eu reparei em Free é que sempre que o Haru ou o Rin tem um conflito, um tá do lado do outro.
Do lado, tipo, do lado?
Do lado, metaforicamente falando. O Rin precisou do Haru pra se achar. Aí na segunda temporada foi o contrário.
É.
O Haru precisou do Rin pra se achar.
Mas isso é interessante. Tu falou de posição. Essa questão de representar conflito, além do olhar, tu tem outra coisa, né? Que é um sempre olhando pro outro em pé. Eles nunca não se olham, né? Eles sempre estão se encarando e se desafiando um ao outro a resolver o problema, né? E aí tu tem a cena, e o problema é sempre que o cara não fala o que ele quer falar, né? Daí tu tem a cena dele, de um personagem que não tá em conflito, expondo o conflito do outro personagem, e aí eu olho, foco no olho do outro personagem, o olho entrefecha e ele fica quieto, ele não responde. Esse é o modus operandi de todo o conflito de Free. Isso me incomoda um pouco.
Cara, se eu falar que eu nem cheguei a reparar tanto nisso.
eu acho que isso fica muito claro na segunda temporada, porque tem conflito de muitos personagens e todos seguem esse padrão, assim. Voltando àquela questão do Haru, eu acho que na primeira temporada ele realmente tem o mesmo papel que o Rin vai ter na segunda, que é, ele tem um conflito paralelo, só que o foco não é nesse conflito paralelo, né? Essa resolução vai servir pro Rin resolver o problema dele. Tanto que ele é um personagem bem apagado até na primeira temporada.
Ah, não, mas sei lá, é que, assim, vocês falando desse jeito, pelo menos pra mim dá a impressão de que como se o Rin ele fosse meio que, né, o personagem principal, o conflito principal... Eu já acho que na primeira temporada, ainda assim, foca mais no Haru. Eu não concordo com ele quando você diz que ele acaba sendo mais o suporte. Pra mim, ainda o foco muito maior é no Haru.
Eu acho que o Haru é muito mais ponto de vista na primeira temporada, mas não exatamente o personagem principal.
Nesse ponto.
É a mesma coisa que a gente falou no caso de Madoka. A Madoka, ela não é o personagem principal.
Ela é o ponto de vista.
Roteiro.
Não, mas o Haru não é um recurso de roteiro na primeira temporada. O Haru, ele tem um conflito. E ele resolve. Só que não é um foco, né? Não tem uma curva dramática pra resolver o conflito do Haru.
O conflito do Haru seria ele querer voltar à amizade com o Rin, né? Querer nadar com o Rin.
Sim, novamente.
Mas o que vocês acham do... Falando já, tirando o Haru e Rin, o que vocês acham dos personagens?
É, historicamente falando, questão de roteiro, assim, de momento, eu acho fraco. Mas em questão de carisma, eu acho bacana. Os cinco personagens funcionam muito bem entre eles. Eles têm
o
interação.
Free tem uma galeria de personagens muito simpática, né?
Uhum.
Você, tirando o Haru, que o Haru é pau no cu. Cara, o Rin, tipo, o Rin, antes de ver Free... É, pra mim, o Rin era tipo um antagonista, sabe? Entre aspas, assim.
O Sasuke
de Free. Não, nem isso. Tá mais pro o cara de Kuroko, como que é o nome?
O Almine.
É, ele era o Almine de Free, sabe? Porque o anime vende, pelo menos vendia pra mim, o Rin ser, né? Esse rival, esse vilão. Mas não, eu assisti o anime, cara, o Rin, ele é um personagem super legal. Ele é um personagem que ele se importa, ele é um personagem simpático. Então, tirando o Haru, assim, você não tem nenhum personagem chato.
Ele até faz um cu docinho ali no começo, só que é tudo charme, né?
É, tudo charme.
É que a própria aparência dele aparentava que ele ia ser o rebelde,
cara,
os dentes pontiagudos. O cara é o tubarão, cara. O animal dele.
Eu acho interessante também que, em questão de personalidade, o Nagisa, pra mim, ele é o completo oposto do Haru.
Nossa, o Nagisa é muito chato.
Ele é extrovertido, enquanto
chato
o Haru é
pra caralho.
O Haru, ele não quer mostrar nunca as emoções dele, ele não faz questão, ele nem tem emoções. Enquanto que o Nagas, ele sempre quer mostrar pra todo mundo que ele tá feliz, que ele tá triste, que ele tá animado, que ele não tá animado, sabe? Eles são bem opostos.
Eu acho que o Haru tem sim emoções, ele só é mais introvertido.
Né? É, não, sim, ele não quer mostrar as emoções dele.
Esses personagens na primeira temporada, desde o primeiro episódio, o negócio que eles brincam, né? Que até vai fazer uma conversinha com o fanservice aí, que é que cada um tem o um nome de mulher, né?
Mulher.
Isso, todo personagem masculino tem nome de mulher. Hã?
Tem até a piadinha de que o único motivo do Nakita chamar o Rei para o clube de natação é porque...
Ele tem nome de mulher.
Ele tem nome de mulher.
E não só isso, como a Gol tem nome de homem.
É. A professora não tem nome de homem, né?
Amigo.
Mas a professora foda-se, ninguém liga pra ela.
É.
E o próprio só o velho lá liga pra ela. E além de cada um ter o nome de mulher, cada um representa um animal. Tanto no estilo de nado quanto no visual.
Todos representam animais marinhos, menos o rei.
Exato.
Ele é o mais fresco.
É, o rei ele representa a borboleta, ele é aquele personagem que ele se preocupa com a forma, ele é o inteligentão, né, do grupo, tanto que ele usa óculos. Logo,
então, é demais usa... isso por causa do óculos.
Se ele usa óculos, ele é o inteligentão. Não, mas ele estuda, tá sempre com livro e tal.
Ó, se eu não me engano, meio em off, porque não é da primeira temporada, mas a cena final na segunda temporada, quando na corrida final, né, da segunda temporada, que mostra eles nadando, aí cada um tem a visão, né, metafórica, assim, deles indo de encontro. O Rei, ele tá com algum animal marinho, sim. Eu só não lembro qual que é. Eu lembro que o Nagisa tá em cima de uma baleia, que essa cena foi linda. E se eu não me engano, quando o Haru tá nadando, ele vê umas borboletas, e aí, tipo, tudo termina onde os outros três estão. Ele vai de encontro aos três.
Não, vai mostrando o animal de cada um.
Um animal puxando o outro. Tanto que quando o cara... Um monte de pinguim aparece. Porque eu não entendo porque o Nax é um pinguim.
É. Cara, ele é um pinguim porque no episódio do acampamento que eles fazem, ele imita um pinguim. No Verdade do Desafio.
E ele gosta daquele mascote da Iwatobi, né?
Não, quem gosta dele é o Haru, cara. O Haru é apaixonado.
Ah, é o Haru, verdade. Não, me enganei. O Rei, o que vocês acham do Rei?
Eu vou falar uma coisa aqui, espero que nossa amizade não seja comprometida depois disso, mas o Rei é você. Ele é personagem chato, frio e calculista.
Mas em contraponto é o mais viadão também. Obrigado.
Eu tô me sentindo extremamente acanhado nesse momento.
Eu acho o Rei interessante porque ele é o único personagem que você tem ali que mostra a construção dele pra ele gostar da natação, pra ele se achar na natação.
Uhum. Ele é o único outro personagem além de Rinda e Haru na primeira temporada. Né?
É, realmente.
É,
naquela assim,
ele também. Ele vai aprendendo a conseguir tentar nadar. Tem uma construção em cima dele.
É, não é só isso, é que ele fica todo com aqueles ciúmes do Rin, que é construído na primeira temporada. Tanto que ele vai até cobrar o Rin pessoalmente ali.
Eu vou um pouco mais além. Deixando a brincadeira de lado, que eu falei que o Rei é o Igor, né? Mas o Rei ele é o telespectador, porque ele vai...
Uhum.
Ele tem todo aquele... Não tem aquele background da natação que os outros têm.
Uhum.
Ele vai aprendendo junto com o telespectador.
Ah, e tem vários momentos.
Os conflitos do Rin e dos outros personagens junto com o telespectador. Uhum.
É que tem momentos que ele literalmente pergunta, né? Tipo, meu, o que, que é essa porra toda que vocês estão vivendo que eu não tô ligado?
O Makoto. O que vocês acham do Makoto?
delícia!
Mano, eu amo o Makoto. Ele é muito carismático, ele é muito... Você, muito qualquer carismático. Um gosta do personagem.
Delícia.
Eu não vou falar da aparência, porque eu gosto da personalidade dele. Ele é gentil, ele vai lá junto aos outros, ele, tipo, ele é um...
Ele faz tudo nos gatinhos.
Ele é o cara que sempre puxa o Haru, cara, porque ele sempre tá dando a mão pro Haru sair da água.
Né?
O Makoto, ele é o amigão, tá ligado?
Sim.
Ele é o brother. A definição dele é brother. Ele gosta de todo mundo e todo mundo gosta dele.
Ele é o clichê do amigo do protagonista, né?
É, só que bem trabalhado, por incrível que pareça.
Não foi ele que puxou o Haru pra nadar? Quando ele foi ele que falou, vai ser legal.
Sim,
mas se eu não me engano, não tem algo do Makoto. Ele chega a falar, eu acho que quando eles eram crianças, apesar dele ter chamado o Haru pra nadar, que ele não fazia tanta questão de nadar. Ele nadava porque ele queria estar com o Haru, não é?
Sim. Porque, incrivelmente, os personagens de Free gostam de nadar por causa de outros personagens. Né? Ninguém meio que de vontade própria.
Só na Giz, eu acho, né?
É o anime de esporte que os personagens não têm amor ao esporte. Tem amor aos amigos envolvendo o esporte.
Parando pra pensar, o Makoto também é um personagem nessa primeira temporada. Ele realmente faz esse papel de apoio emocional pro Haru, né? Porque ele é o pilar daquele aqui.
Ele é o capitão do time de natação.
Cara, o Makoto é o único que passa um perfil de capitão. Imagina qualquer um dos outros daquele time sendo líder. Não dá. Imagina o Nagisa de líder.
Então, depois da segunda temporada, o clube de natação acabou.
Eu acho que a gente pode concluir aqui que o Makoto, ele é o Sado de Free.
Do Bleach?
É.
Nossa, por quê?
Porque ele é aquele cara gigante, ele é maior que todo mundo, mais fortão que todo mundo, e ele é o cara gentil, né?
Só que ele tem carisma, e o Shad não tem.
Como assim o Shad não tem, cara? Shad é um latino japonês. Na primeira temporada ele tem um problema com o mar, né?
Que o Padilha tem uma teoria muito boa a respeito desse trauma dele.
Qual o trauma dele? Eu esqueci.
Explica aí, Padilha, sua visão sobre o passado do Makoto.
Basicamente, ele ficou com trauma do mar porque um velhinho ele conversava quando ele viajava para aquele lugar.
Que deu um peixe pra ele.
O barco dele afundou quando ele estava pescando, ele morreu.
Uhum.
Mas a minha teoria é o seguinte: esse velhinho, na verdade, é o Jailson Mendes, o pai de família. Tá ensinando pro Makoto os prazeres da delícia.
Eu acho que faz todo sentido.
Não, com certeza.
Eu acho que é canon.
Meus olhos se abriram agora.
Não sei vocês.
Novo casal formado.
Jailson.
Tô fazendo.
Cara, mas isso tá naquilo que eu tinha comentado antes também, que é, né, da pouca coisa que causa uma grande coisa, do drama, do melodrama pra algo que, sabe, meio pequeno demais. Cara, o Makoto, ele tem um puta trauma do mar, porque um cara que ele conversava morreu no mar. Não é algo do tipo, sei lá, se fosse, sei lá, o pai dele tendo sofrido acidente no mar, ou ele que se afogou quando ele era criança no mar, mas sabe, é algo tão, tipo, porra.
É brega.
Mas o Frei é muito disso, cara. Ele pega muita coisinha que é pequena e faz todo um drama em cima daquilo.
Ele é um pouco brega, nossa, de fato.
Eu só queria nadar um revezamento com os meus amigos. Falava isso logo desde o primeiro episódio e acabava em um episódio anime.
Gosto do revezamento, ele tem um. O Urinho, ele tem um background por trás do porquê que ele queria ir pra Austrália, né?
Como?
O sonho do pai dele se tornar um nadador olímpico.
Aí de revezamento.
Ele morreu e abraçou esse sonho.
É que isso até é depois explorado na segunda temporada com o Suzuki, né?
Depois que ele nadou em revezamento com os amigos dele, passou a abraçar o próprio sonho.
Eu acho legal como o Free, ele apesar de ser uma série de esporte, ele é muito pé no chão, porque os personagens, eles podem nadar bem, mas eles não são bons relacionados ao mundo. Não é aquele personagem de shonen de esporte que vai ser o melhor do mundo, porque ele destoa bem dos outros. O Rin vai lá tentar e ele percebe que ele é um inútil na Austrália. E,
cara, mas por outro lado, você tem a desculpa de que ele foi um inútil na Austrália porque ele tava com um conflito, que ele não conseguia esquecer o Haru e tal. E, tipo,
mas
tem
eu
isso
acho
também.
Que, até aí, Free nunca se importa com Vitória. Acho que em momento algum se importou com Vitória. Os personagens estão sempre lá em sétimo, oitavo, 13º, tá ligado? E não tem impacto nenhum, né?
Tipo, beleza, perdão. Sobre essa parte, tipo, Free não se importa com Vitória porque Free se importa com fanservice. É muito mais legal que eles fiquem em sétimo caso, tenha todo um drama de nossa, porque foi o emocional, do que eles ganhem todos.
Nagisa.
Ele é carismático, ele serve pra aquele bando, pra aquele time de... Ele serve como interação, mas eu acho que ele é o menos aproveitado ali.
Ele é o mais recurso mesmo, entre os principais, né? Por exemplo, você precisa de alguém pra fazer o Haru querer nadar no clube de natação. Tem o Nagisa.
É. O rei não pode ficar sozinho, tem o Nagisa.
Tem que ter o chip do... Rei, de fato. O Nagisa, foda-se, né? O Rei tem um conflito que vai até o final. O Makoto tem um conflitinho meio mas até que ele tem uma personalidade que serve. O Rin e Haru são personagens legais. O Nagisa é o Nagisa.
Nagisa é o menino feliz.
É o papel
chato do grupo.
É o chato, porra, chato pra caralho.
Aquele, aquele cara, tipo, ah, eu sou feliz, ah, peguei no seu pau, sabe?
Isso mesmo, é tipo isso.
O Nags é o goi assumido do grupo.
É, exato. E em, sobre o conflito do Rinharu, vocês não acham que o clímax e a resolução do conflito foi, né, no último episódio da primeira temporada? Vocês não acharam meio fácil demais?
Qual que foi? Eu já não lembro mais.
Foi, cara, foi pra resolverem...
Eles...
É, o Rei, ele tipo, ele cede o lugar dele pro Rin e o Rin nada no lugar.
Já é um problema por si só, né? Quer dizer, ele cede o lugar, vai lá, pode nadar, não tem problema. Você não precisa ir pra escola, não tem problema.
Cara, sei lá, tipo, o cara que ele... A pessoa que tá assistindo, pelo menos, eu acho que ela se sente enganada. Porque teve toda uma construção assim tal pra ser resolvido nisso? Porra!
Quando na minha cabeça, o clímax era um diálogo que eles têm fora do estádio. Que o uma das 1 milhão de vezes que o Rin puxa o Haru pra trás do estádio, né? Pressiona ele na parede.
Pressiona ele na grade.
Sempre.
Sempre. Não, eles têm uma luta mão a mão ali.
Eu acho que tem. Então
não,
mas gente...
nunca chega a se bater.
Não, né? Não. Luta de free é basicamente um empurrando o outro pro... Pra grade.
Pra parede.
Ou pra parede.
Ou no armário.
É.
Nossa, no armário, é de Shoujo. Quando o cara coloca a mão assim e pressiona a garota.
É. Mesma cena. Que pra mim, que assim, na minha cabeça ficou marcado, tipo, a imagem dos dois, assim. E pra mim aquele era o clímax da temporada.
É, porque então, assim, no torneio final da primeira temporada, o Rin, ele dá a louca, né? Ele, ah, eu não vou natar com o Kasamizu. Treta, quase bate no... Ele joga uma lata de lixo e quase acerta aquele cara que quer dar pra ele. Se não der, why?
Why? Why.
Uhum. Não, é que ele perde, né? Ele perde e fica puto.
É, então, sim. É, acho que era isso. Mas, enfim, ele... Aí ele fala, eu vou desistir de nadar. Aí ele foge, ele sai. Uhum. Aí os caras os quatro principais, né, do Yuatobi, vão atrás dele. Mas antes disso, eu não sei como, acho que o Ai fala pra eles que o Rin decidiu parar de nadar. Aí o Haru, ele senta no chão, tipo, ah, eu não vou mais poder nadar com o Rin. E alguém, acho que o Makoto mesmo, ele dá aquele apoio moral, aquele discurso, discurso moral, não, aquele discurso Capitão América.
É o Rei?
Ah, é, que aí o Rei fala que descobriu como arrumar isso, né, que vai ser cedendo um lugar pro Rin. Aí eles vão atrás, eles se espalham pra ir atrás do Rin. E o Haru acha o Rin na árvore que eles tinham escrito lá as coisas, lembra? No tijolo?
Sim, sim.
Aí isso eles têm essa briguinha, né? Eles empurram um no outro. O Haru cai no chão e o Rin cai em cima dele, assim, no chão.
Sempre aí ele... também.
É, não. Sensacional. Aí eles olham e vem o For the Team, não é isso? Ou eu tô enganado?
Uhum,
é uma resolução legalzinha até, vai.
Não, nesse ponto sim. Eu só achei muito, sabe? O Rei se deu lugar pro Rin. Eu achei algo meio...
Forçado.
Não me agradou, sabe?
O Free é um catálogo de clichê yaoi e anime de pode.
É um caindo em cima do outro, um pressionando o outro na parede, inspiração boca a boca.
Que não acontece.
Mostrando marca de queimadura do sol.
Então, de fato, o Free tem muito disso. Tipo, Free é um anime com uma história... Assim, uma história legalzinha entre os personagens e coisa e tal. Mas também visualmente e tal, é muito cheio de clichês de yaoi, assim, shoujo, esse tipo de coisa, empurra na parede, simbolismo de bichinho, umas coisas assim, totalmente aleatórias pra um anime de esporte. O que não significa que não seja um anime de esporte, né? Mas.
É, ele realmente. A gente vai chegar nisso depois. A última personagem que a gente pode falar antes de chegar na segunda temporada é a Gou, que ela é a personagem feminina com o nome de macho, e ela basicamente representa todas as Fujoshis, né?
Eu tenho um problema, eu acho a Gou muito mal aproveitada, sabe? Ela, tipo, ela tá ali porque o time, o clube tem que ter uma manager, né? Uma gerente. Uhum. Ela tá ali por isso e pra poder servir pra cenas que mostram os músculos dos caras.
A Gol tá ali.
Ai, músculos! Ai, aqueles tríceps! Tá ligado?
A Gol tá ali pra ser o ponto de vista, a personagem em que as Fujoshis vão se identificar. Meninas, tô certo ou não tô certo?
Tá certo.
Achei que você ia falar que ela tava lá por cota. Tava faltando personagem feminino.
Bem é, não deixa
de ser. É que eu falei que o Rei, ele é o ponto de vista do espectador. A Gol é essa mesma coisa, só que em relação ao Soul Joker.
É, boa.
É,
o Rei, ele é a abertura do anime e a Go é o encerramento, né?
Melhor comparação.
A Go, ela tem um conflito bem cagado ali, né?
Ela tem um conflito?
Não, é bem só no começo, porque... não chega a ser um conflito, porque é aquela coisa do porquê que ela se juntou ao clube, porquê que ela ficou amiga dos principais.
A motivação dela.
É, a motivação dela. Uhum. Que é dela querer fazer o irmão dela voltar a ser, tipo, o irmão dela que ela sempre gostou, sabe?
Meu Deus, você é tão esquecido.
Esqueci que elas eram irmãos, tá ligado?
Nossa, é tão esquecido depois. Caralho.
Então. É por isso que eu falo. Ela tinha um puta potencial, mas ela foi aproveitada, tão bem aproveitada quanto o relacionamento hétero no anime, ou seja...
Ela e o Nagisa são bem bosta na primeira temporada. Porra.
A diferença é que a Go continua bosta. E fica bosta e vai continuar sendo bosta.
Eu vou ter que
mas a Go ela é mais legal que o Nagisa. Eu acho que ela é um personagem muito legal.
Então, a Go ela é menos chata, só por isso ela já é uma personagem melhor. Né?
Pelo menos ela executa as funções de manager, que em muito mangá essa função é esquecida. Pelo menos você vê ela planejando o treinamento, uhum. Preocupado com a alimentação do pessoal. E...
Né? Em Kuroko, quem faz tudo isso é a treinadora, ela é tudo.
Acho meio que diferente, porque normalmente em série de esporte sempre tem algum personagem do time que aparenta gostar da manager, e no Free não tem ninguém do time principal, porque eles gostam deles mesmos.
Só. O melhor personagem da série.
Não, o Kuroko também ninguém gosta da gente. Só tem
não.
Tem o Ryuga, né? Tem o lance do Ryuga lá, o de óculos.
Em Kuroko, pelo menos, eles amam o esporte. Eles querem. Cara, eles querem transar com basquete. Porque...
A segunda temporada ela vem com a premissa dos nadadores, dos personagens principais, menos um ou dois personagens, estarem já no terceiro ano e não saberem o que fazer da vida. O que é já começa como um clichê de esporte, né? O que não é ruim, mas enfim.
É um clichê bom, cara.
É um clichê bom, de fato.
A vida não é só nadar com os coleguinhas na escola, cara. Uma hora vai acabar.
E em paralelo, a gente tem também outro personagem apresentado, que é o Sosuke.
E o Momotaro.
E o Rin tendo a descoberta dele próprio como capitão daquele time. Basicamente é nisso que se foca a segunda temporada.
E no triângulo amoroso, o Rin, Haru e Sosuke, né?
Tem o Ai também.
Sim.
Cara, é um sexteto amoroso, né? Porque tem o Mario.
Eu acho que o Ai tá na frente do Johnny, velho. O Ai tá na frente do Johnny, velho.
Não, o Ai ele fica com o Momotaro. Se vocês perceberem, assim, os dois ficam mais próximos.
Eu tô muito confuso.
Eu já posso abordar um problema que eu achei na segunda temporada?
Diga.
Meu problema na segunda temporada é que são dois, na verdade. Eu não gosto da ideia de que cada um ter um rival.
Mas por quê?
Também que esse argumento é um pouco inválido, né? Porque cada um tem um rival na anime de esporte, mas... Esse meu problema se entende porque o Ai ele é rival do Nagisa.
Sim.
Os dois são meio que lolis. Aí o Haru é rival do.
Durin. Não, Durin. O Souza que é rival do Makoto.
Não, Durei, não, cara. Durei.
É Durei, cara. É o Momo que é rival do Makoto.
Cara, rival entre aspas, né? Porque isso não é nem pouco, tipo, rivais. Caralho.
Mas é pela lógica, porque o Rin teria que montar o time dele pro revezamento também. Tipo.
Eu também não acho que é, tipo, um problema assim.
Eu também não.
Eu pensava nisso por causa do Ai e do Nagisa, mas depois que veio o Momo, eu falei, não tem como traçar um paralelo de rivalidade dele com o Makoto.
Fato. Se fosse o Souza, que até tem, porque o Souza que também é um personagem alto e assustador, né?
Mas o Makoto não é assustador, cara.
Ah, não é.
Não, cara, ele tem cara de bonzinho.
O meu outro problema com a segunda temporada, que basicamente o conflito do Souza é o mesmo Durin na primeira, só que adicionado o fato de ele ter um machucado no braço.
Ah, sim. Então, eu acho que a segunda temporada ela tem um problema sério. Mas um problema sério. Eu acho que até as meninas vão concordar comigo nisso. a maioria dos personagens da segunda temporada, eles têm aquele conflito de vi esse cara nadando, estou admirado e preciso nadar um revezamento com ele. O Ai é assim, o Sosuke é assim, e eu só lembro dos dois, mas tem outros personagens que são assim também.
Eu não sei dizer se o Sosuke, ele é assim porque ele se admirou vendo o Lin nadando. Eu acho que ele quer nadar o revezamento com o Rin pra provar que ele, sabe... É aquela coisa, sabe o ciúme de amigos, sabe?
Não. O ciúme de amigo tem, mas a questão do Souza que é que ele quer nadar um revezamento Kurin.
É, então, mas é por isso. O Souza que no passado ele não gostava de revezamento. Ele nadou um revezamento Kurin que deu tipo errado. Aí quando ele descobriu que o Rin ganhou amiguinhos novos que nadam revezamento com ele, o Souza que ficou puto. Tipo, ai, fui trocado, tá ligado? Eu acho que esse é o maior motivo dele querer nadar um revezamento Kurin depois. É tipo, cara, eu sou seu amigo. Eu quero que não, você mas, também me mostre algo que eu não vi.
Eu tô falando da forma como o anime mostra, sabe? É sempre aquela cena do cara batendo a mão ali na piscina, daí ele olha pra cima, o cara pula por cima dele só de sunga, tá ligado? Aí o cara começa a brilhar assim, slow motion, ele cai na água, ele, meu Deus, eu preciso nadar com esse cara. Eu vi muitas vezes isso na segunda temporada, muitas vezes.
O próprio Ai também não tem disso, dele querer nadar com o Rin.
Não, o Ai é assim mesmo.
Não,
o que o Ai quer
de nadar com o
Não, o Ai ele quer mostrar que ele também consegue nadar com os outros, ele consegue acompanhar o ritmo do time, ele tá se sentindo pra trás do time. Então ele quer mostrar que ele consegue manter o ritmo, não quer ser substituído.
Sim, mas é tudo nesse mesmo esquema, né? Preciso nadar com ele. A segunda temporada, ela enrola um pouco, né? Ela tem uns conflitos ali que é principalmente do Makoto e do Haru, né? O conflito dos dois é o condutor da segunda temporada. Só que até chegar nisso tem tanta coisa, mas tanta coisa, tanto...
Ó, eu vou fazer o meu papel de advogado do diabo, do Nagis e do Rei. Os episódios que foram focados neles na segunda temporada, apesar de não acrescentarem praticamente nada ao conflito principal, eles foram episódios importantes, sabe?
Por quê?
Querendo ou não, você precisava de algum, por mais bosta que fosse, um desenvolvimento pro Nagis e pro Rei, sabe? E cara, o do Nagis eu concordo que foi bosta, mas o do Rei, eu gostei do episódio do Rei. Porque
O episódio do Rei eu gostei também.
Cara, pra mim o episódio do Rei foi o episódio de Free mais, sabe? Foi o episódio mais anime de esporte de Free, sabe? Ali você tem literalmente aquilo do porra, eu tenho que aprender outro estilo de nadar e tal. Não posso ficar pra trás, eu tenho que superar minhas dificuldades e tal. Aquela coisa bem shonen de esporte mesmo.
Foi um episódio meio que engraçado também, porque tem esse lado do anime esporte que você falou, de não ficar pra trás, eu tenho que aprender outros estilos de nada, mas tem o lado yaoi da coisa também.
É, logo. Não pode deixar de ter, né?
Sempre tem.
Uma namorada, o Nagisa fica meio com ciúme.
O Nagisa, ele não fica bolado quando falam que o Rei tá apaixonado. Ele fica animado, mas ele fica bolado quando fala que o Rei pode sair do clube por causa disso. Aí ele fica, o quê? Eu não sei o que aconteceria comigo se o Rei saísse, e não sei o quê. Porra, cara, não fode, meu amigo.
Nossa, Nossa, essa parte é muito merda.
Cara, eu devo falar que eu gosto do episódio do Nagisa, apesar de não fazer diferença alguma pra tudo que é construído na segunda temporada.
Eu também gosto.
Eu gosto porque ele mostra justamente a ideia do Free, do Haru, de ser livre, que é ele encontra a maneira de ser livre na água porque ele não quer estudar. E é basicamente isso no Free, porque que eles usam a água como uma maneira deles serem livres.
Eu acho que é um pouco de overthinking aí.
É, mas eu acho que faz sentido, cara. É Free.
É. Eu também acho que faz sentido e eu gostei também do episódio do Nagisa, que foi um dos únicos episódios que a professora teve uma utilidade, né? Ela não tava ali só pra falar uma frase de algum historiador.
Não, mas,
historiador,
mas aí que tá, tipo, tu parou um episódio, tu contou a história, resolveu, pronto, acabou. Tira esse episódio, o que acontece? Não muda nada, tá ligado? Absolutamente nada.
Cara, mas um anime ele não precisa necessariamente que todos os episódios contribuam 100% pra história.
Na real, de alguma forma, tem que ajudar sim, né? Senão é filler. É enrolação mesmo.
Eu não acho que é filler, porque isso, aqueles dois episódios, apesar de naquele começo parecer uma enrolação, tipo, aonde que essa temporada quer chegar, depois que começa a fazer sentido, aqueles episódios diziam muito, tipo, de quem eles eram e de como eles iam se resolver pro futuro deles, sabe?
Ainda mais que no final, que você tem aquela coisa de do final padrão, né, que vai mostrando o futuro de cada um. É, mostra o Nagisa estudando, tipo, ele se dedicando. Então, sabe, é isso, precisava dar um conflito pra ele. E sobre essa coisa...
Cara, mas o Nagus é nem no terceiro ano, tá ligado? O Nagus é um segundanista, ele vai ficar na escola ainda.
Cara, sim, mas ele é um segundanista que tá tendo problemas com estudos e os pais dele estão bravos com isso, o que é mais do que certo.
Né? Não, claro, claro, mas
aí
tipo...
Aí os outros vão sair do grupo também, aí ele vai ficar no grupo. E se ele fumar nos estudos, ele vai ter que sair do grupo. Ele não quer isso.
Eu tenho uma teoria pra esses episódios enrolados, que pra mim, pelo menos, ele cobre o lado fanservice da coisa. Ele não foca muito no quesito anime do esporte.
Sim.
Ele foca mais no negócio anime yaoi.
Mas eu acho que tem um negócio muito bom nessa segunda temporada, que a gente, quando tava saindo lá os episódios, tinha discussões quilométricas sobre esses conflitos. Que, pra mim, a melhor coisa de ter assistido Free foi a dinâmica Mako-Haru, não no sentido de shipping, na segunda temporada. Mas os dois, eles têm uma dinâmica do o Makoto, ele tá se afastando, porque ele tá encontrando o futuro dele, né? Mesmo não falando isso diretamente, tu vê nessa questão do olhar, tu vê o Haru sempre na dúvida se ele quer realmente estar fazendo aquilo, se ele quer seguir com aquilo depois que ele se formar, porque ele vai precisar de um emprego. E aí ele olha pro Makoto e ele vê o Makoto feliz com o que ele tá fazendo e ele sente aquilo nele. Ele sente diferente, né? Ele sente não mais tão em contato com o melhor amigo dele e tal. Isso foi excelente.
Ele se sente deixado pra trás.
Exato, exatamente. E aí eles têm um diálogo, pra mim, um dos melhores diálogos da série. Que é o Makoto falando, cara, eu não sou bom. Eu não sou tu, eu não sou o Rin, eu não consigo me esforçar tanto, não gosto tanto assim de nadar, eu não sou tão bom em nadar, então eu não posso seguir esse caminho, eu tenho que seguir outro caminho e esse outro caminho de ensinar outras pessoas que eu escolhi.
Ele só não se acha em nadar profissionalmente.
Sim.
Mas tem também... eu gostei de uma parte que é de um episódio que eu não sei se vocês consideram desses episódios enrolados, né? É o episódio que tem o campeonato municipal, eu acho. Que o Makoto, ele se inscreve pra nadar contra o Haru.
Tá.
Então, eu achei aquela parte uma construção muito boa de desenvolvimento do Makoto. Sabe, ele mostra ali que, tipo, cara, eu não sou necessariamente só o amiguinho que vai sempre te ajudar. Eu também tenho meus desejos, eu também tenho minhas
vontades.
Eu quero meu futuro.
Nossa, então, essa dinâmica é realmente muito boa. E é aquele negócio que eu falei antes. Do problema de Free. Não do problema, tipo, a série fica pior, mas do problema dos personagens, de fato, né? Tipo, eu tenho um problema. O problema dos personagens vem muito dessa questão de eles não se conhecerem totalmente ainda, né? Tanto que eles não sabem o que falar, né? O Haru tá sempre sendo confrontado e ele só olha pra baixo e ele não sabe o que falar, ele tá perdido, né?
É que ninguém empurrou ele no armário.
Mas aí quando empurra, no episódio 9...
Que é o melhor episódio da segunda temporada.
Exato. Quando empurra ele no armário, ele descobre o que ele quer falar. E aí que é o clímax mais sensacional de Free.
Esse episódio que o Fred falou do Makoto perder pro Haru... Eu acho esse episódio legal também pelo seguinte conflito do Makoto, desculpa. Eu quero nadar com ele pra provar pra mim e pra ele também que eu não nasci pra isso. Se eu ganhar dele, eu nasci pra isso. Ele é muito melhor que eu na questão do nado profissional.
E aquela história...
Quando ele perde, ele sorri.
Sim, e aquela história de que os personagens não falam muito sobre os conflitos dele, né? Eles não sabem muito o que falar. Daí sempre quando chega nesses diálogos do Makoto entendendo, eu entendi que eu não sou tão bom, aí ele tem um diálogo com o Haru, e esses diálogos são muito bons, na segunda temporada principalmente.
Eu concordo com isso, e eu acho até que na segunda temporada, em alguns momentos, parece que eles tiraram os conflitos do nada, assim. Mas eram conflitos muito bons, e que se você for parar pra pensar, fazia todo sentido na dinâmica deles, sabe? Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito na segunda temporada, sabe? Eu falei, nossa, eu não esperava isso, eu não esperava que fosse dar certo. E de repente deu, porque realmente eles não falavam os conflitos, mas tinha muito potencial ali.
Sim, sim. Ele sempre estava reforçando indiretamente, reforçando muito indiretamente, e aí tu chegava no momento que eles explodiam, né?
Uhum.
Isso foi muito, muito bom.
Falar mais uma vez do paralelo da questão da água com o fato de ser livre, que parava pra pensar a resolução e busca de sonhos do Makoto, ele descobriu através da água, ele se sentiu livre de seus problemas.
Uhum.
E que é no episódio que ele vira professor por um dia.
Sim, sim.
Não, ele não é por um dia, ele continua lá no...
É, sim, ele continua.
É, ele começa, tipo, ah, eu vou substituir esse cara por um dia, mas daí ele depois ele continua.
Só contrapondo o que a Michelle falou de conflito tirado do nada, eu não acho que o conflito do Haru e do Makoto foram tirados do nada.
Não, tirado do nada no sentido dos personagens não falarem sobre isso, sabe? Não, não falarem abertamente sobre isso.
Então, mas vocês acham que a primeira temporada ela foi construída sem pensamento da segunda temporada? Sem um planejamento da segunda temporada?
Eu acho que sim, sinceramente eu acho que sim. Não. Parece que a segunda temporada veio totalmente diferente da primeira.
Com outra pegada.
Uhum. Então, nossa, eu acho muito diferente. Sobre essa questão dos personagens, enquanto tá ali essa dinâmica entre o Makoto e o Haru, o Rin ele tá tendo um conflito paralelo, né? Que é ser o capitão do time. O capitão antigo se formou e passou o bastão pro... Olha só. Passou o bastão pro Rin. E ele tá tentando se descobrir como capitão, né?
Daí o Rin pegou o bastão do capitão.
Não, o capitão era hétero, você esqueceu?
Verdade, verdade.
Estamos todos com hoje.
O que vocês acham dessa parte do Rin na segunda temporada?
Eu não tenho muito pensamento sobre a parte dele ser capitão, não. Eu acho que foca mais na relação dele com o Sosuke mesmo. Não sei se na parte de ser capitão...
Eu gosto do negócio dele ser capitão e ele tratar o revezamento de maneira tão importante que ele libera que só vai nadar o revezamento quem gosta de revezamento e não se preocupa tanto na parte técnica.
Eu achei muito legal ver isso, sabe? Depois da primeira temporada, ok, teve uma mudança significativa aqui, sabe?
E tem um pouco dele, né, e conhecendo o time dele, conhecendo a motivação de cada um dos personagens e tal.
Na segunda, eu gosto muito da dinâmica do time rival. O Sosuke, o Rin, o Ai e o Momo, eles são muito brothers, assim.
Sim.
O Momo tendo entrado na escola só pra nadar, né?
Mas eu acho muito. Eu acho muita enrolação. Nossa, eu acho muita enrolação esses três personagens. Eu gosto dos personagens.
Não, eu tô falando em questão de carisma. Mesmo. Igual na primeira temporada, a relação entre os personagens principais, os cinco da Iwatabi, eram bastante carismáticas, assim. Você gosta dos personagens. Você sabe que eles são amigos. E na segunda é mais o time rival que tem esse desenvolvimento de relacionamento, entendeu?
Como equipe, tu disse.
Aham.
Sim. Eu só acho que os conflitos internos deles são um pouco enrolados mesmo. Eu acho que um dos maiores problemas dessa segunda temporada são esses conflitos dos personagens que não adicionam muito a trama, sabe?
O Momo chega a ter algum conflito?
Chega, ele não, quer pegar a Gol.
O Momotaro, ele serve mais como...
Como feliz.
Não, ele é o personagem alto astral, tipo... Cara, é ele que fala o nome do anime, né? Ele fala do Eternal Summer. Ele que fala do Eternal Summer. Ele é aquele personagem que tá ali pra, tipo... É, aquela ingenuidade que inspira,
ele,
sabe?
Ele é o retardado, tipo, ele não é o equivalente do Nagisa. Mas ele é mais engraçado.
O Momo é muito melhor que o Nagisa. Porra, nem compara.
Cara, o Momo, ele é ingênuo. O Nagisa, ele manja das coisas. Ele faz chato.
O Momo gera as cenas mais engraçadas da segunda temporada. Quando ele aparece, eu sou conhecido por meu apelido... O monstro dos mares, a lontra.
Que a motiva... É, quando vai ter algum campeonato que o irmão dele grita pra ele Por que que você deve nadar? Ele, pra Gol gostar de mim. Tipo...
A cena com mais de risada foi do biscoito, que ele achando que era da Gol, que tinha sido o rei que tinha feito.
Assim, a gente já tá quase chegando no fim da segunda temporada, mas antes de terminar, falemos de dois episódios aqui. Três. Um é o episódio da Austrália. Qual a necessidade?
Cara, eu vi a tal cena da cama. Uhum. E eu acho que o Japão zoou a Austrália naquela cena, cara. Eles chegam lá da cama lá, daí o Rin tá todo preocupado e tal, daí o Haru fala, deve ser um costume comum nesse país. É o Japão cutucando a Austrália, certeza, cara.
Seus boiolos, é isso que eles estão dizendo.
Falou qual a necessidade? Tirando essa cena da cama, que foi mais pra um fanservice mesmo, eu acho que a Austrália, ela é a resolução do conflito do Haru.
Mas tu não acha uma resolução meio merda?
Querendo ou não, é uma resolução. O Rin, ele mostra pro Haru a piscina do mundo, né? E o mundo é muito maior do que só os campeonatos que existiam no Japão. Aí o Haru chega à conclusão de que ele quer nadar pro mundo, ele não quer nadar só pra ele.
É, eu realmente achei meio fraco esse negócio de, vem aqui, vou te puxar pela mão e vou te mostrar como é que a gente resolve esse teu problema. Pronto.
Cara, acabou. Você não viu? É, tá perdido na vida? Tem medo do futuro? Venha pra Austrália!
É mais ou menos nesse nível aí.
Não, é tipo, tem um amigo que mora na Austrália e estudou lá e te puxa pra entrar num avião e com ele, conhecer a família lá dele, casar, etc.
Ele falou que o conflito do Haru é resolvido meio que puxado pela mão, vem aqui. Uhum. Mas você não concorda que o conflito da segunda temporada também foi resolvido assim?
Foi um pouco também.
Uhum. Ah, mas cara, não, é muito diferente porque... Você pega a cena que o Haru... Tudo bem que ele ir pra Austrália e voltar... Oh, gente, eu tô bem agora. É bosta. Mas a cena que ele sobe no... Porra, esqueci o nome. No lugar que você sobe quando você vai pular na piscina. Quando ele sobe ali e você tem aquela cena... Que é dele sendo assistido, que ele pula e mostra a sombra de um pássaro... Mano, aquilo ficou muito bom. Muito bom.
E tem todo o contraponto com os pesadelos que ele tinha de ter medo, entre aspas, comentar, de nadar.
Eu acho que aí a gente já pode pegar esse outro episódio que é o... Antes dessa cena aí da Austrália dele voando quando entra na piscina, a gente tem, eu acho que até dois episódios, 8 e 9, que é o clímax do conflito do Haru, dele se sentir pressionado por não ter o que fazer. Daí no episódio ele tá sempre sendo perguntado, né, o que tu vai fazer? Vem pra escola, tu foi muito bem naquele campeonato, não sei o quê. E aquela história, sempre quando falam isso pra ele, foco no olho, o olho entra e fecha e acabou, ele não fala nada. E daí no episódio 9, o Haru tem o explosão, né? Ele, não aguento mais essa merda, vou explodir aqui e falar tudo que eu penso.
E tem aquela sequência sensacional de ele parando, né? Ele tá nadando, ele vai meio que
isso.
Ele fica parado no meio da piscina e sai.
Sim.
Ela é.
Nossa, essa cena é realmente muito boa, né? Que ele, não quero continuar. A água, isso é um simbolismo que eles usam, né? A água que me fazia livre tá me prendendo.
É, tem porque... tudo aquilo que ele falava de não pode lutar contra a água, você tem que abraçar disso. Ela e a água puxando ele, como se ele estivesse lutando contra ela, exato. Nadando meio que a força
por causa. Não, que ele fala que a água tem garras e tipo, mas que você tem que ser abraçado por essas garras, mas aí é como se as garras estivessem segurando ele e ele não tivesse sido aceitado ser abraçado por elas.
Quase cocô no rito, né?
E o Rin, ele vai tirar satisfação com o Haru, falando, por que você não nadou inteiro? Você não quer abraçar o seu sonho? Falou, que sonho, moleque? Eu não tenho sonho nenhum. Esse negócio de sonho é uma merda, não sei o quê. Ele sai puto.
Ele fala, todo mundo aí tem sonho, todo mundo falando sobre o futuro, mas eu não tenho nada disso, cara.
Aham.
E pra mim é o melhor episódio da série inteira.
Pra mim o melhor episódio ainda é o da Austrália, porque eu gostei mais da cena dele se descobrindo, descobrindo que ele quer nadar. Pra mim, eu gostei mais disso.
Nada como se descobrir lutando contra canguru, aranha gigante. Jogando bumerangue.
Fato, fato.
Crocodilo de 5 metros, né?
E a gente tem até um outro episódio também bastante climático nessa segunda temporada, que é a conversa do Makoto, aí o Jospiro, conversa do Makoto com o Haru. Que eles falam de se separar, né? Que eles vão seguir caminhos diferentes e tal.
Não, é, pra mim a questão ali foi tipo. Cara, que teve um momento daquela discussão que pra mim foi foda. Que foi tipo, o tal Makoto, tipo, cara, você tem que descobrir o que você quer e tal. Olha, você vive falando de mim, mas e você? O que você quer? Você não quer nada. Aí o Makoto, não, eu vou pra uma universidade em Tóquio. Aí o Haru, tipo, oh fuck. É tipo, pô, merda, perdi a discussão.
Eu não tenho um sonho.
Não, não é nem perdi a discussão, né? Que tipo, porra, tu vai pra Tóquio, tá ligado? Tu não só já tem o que tu quer, como tu vai sumir, sabe?
Uhum.
E é o cara que sempre foi o apoio dele, né? Sempre foi o pilar do time. E o cara vai desaparecer.
Tem uma inversão aí, né? De, tipo, ele sempre foi o pilar dele, e aí, de repente, o Haru, que era a pessoa mais capacitada, que tinha ganhado a competição com ele, coisa e tal, de repente ele não sabia pra onde ir. O Makoto era quem sabia. Então teve...
Exatamente.
Foi bem dramático, né? Eu não posso falar, eu vou guardar isso pra próxima parte, porque senão, né?
Mas vocês acham a primeira, concluindo aqui a segunda temporada, vocês acham a segunda temporada melhor que a primeira?
Lógico.
Claro.
Por esse probleminha que você citou de todo mundo ter um conflito baseado no Rin, eu acho a primeira melhor que a segunda. Mas por esses conflitos do Makoto contraponto com o Haru, eu acho a segunda melhor que a primeira.
Eu acho que a segunda ela consegue ser muito mais, talvez profunda não seja a palavra, mas profunda. Eu acho que a segunda, de certa forma, é mais profunda.
Também? Eles estavam na piscina?
Ah, a Austrália. Mar da Austrália.
Mas que profunda não seja a palavra. Você quer dizer que ela tem mais camadas, né?
Mais nuances.
Aham.
É.
A segunda temporada, quando você fala que ela é melhor do que a primeira, tipo, às vezes dá aquela impressão, né, de que, tipo, a segunda temporada, ela melhorou os erros da primeira. Eu não acho isso. Pra mim, ela tem os mesmos erros que a primeira temporada. A diferença é que a segunda temporada, ela simplesmente é melhor. Ela é mais bem construída. É uma versão melhorada da primeira temporada. Não significa que ela tirou os erros que a primeira temporada tem. Ela só realmente...
Os erros são até reforçados na segunda temporada, porque o fanservice, na primeira temporada que eu achava... Tá, tem bastante fanservice, mas não atrapalha tanto a história... Na segunda, o fanservice enrola muitas coisas.
Cara, a primeira temporada tem o episódio 4, que é eles indo comprar roupa.
A segunda temporada também tem um episódio de eles comprando.
Tá, mas na primeira você tem o Rei com uma leg listrada de arco-íris. Então,
na segunda não é o primeiro episódio do Momotaro comprando roupa, alguma coisa assim?
É, em que ele calma a sunga mais chamativa, mas o Rei não deixa.
Verdade.
Mas tipo... Eu acho que a segunda temporada ela consegue enfatizar esse negócio da enrolação, de repetir muita coisa, muito símbolo visual, ficar repetindo muita coisa. Só que ela é mais bem construída, né? De fato.
É que assim, eu acho. Os erros que eu falo são os erros de roteiro, por exemplo, de aproveitamento de personagem, que pra mim é o que mais me incomoda.
Uhum.
Ele continua não aproveitando os personagens que podia aproveitar, sabe? Sim. Continua focando mais no... Continua, assim, o conflito continua sendo algo que, por mais bom que seja, algo pra gerar um fanservice, sabe? Continua isso, a diferença é que simplesmente é melhor, é mais bem construído.
Ele é legal, a gente já defendeu ele, mais ou menos, também fizemos algumas críticas, mas ele tem outro ponto muito interessante, que a gente tá um pouco receoso de chegar, mas a gente vai chegar, até por isso a gente chamou a Michelle e a Júlia aqui, que é o fanservice.
Cara, que comentário machista, tipo, chamamos as minas só pra defender os chip.
Ele duvida do nosso lado fujoshi.
É, exatamente. Então. Elas são parte da fanbase, vocês são parte da fanbase. Lógico. Quantos doujinshi vocês já leram?
Cara, eu já te mandei aqui, Eu não te mandei aquele gif do rim, então.
GIF vai estar na postagem. Não, esquece. Vamos falar de fanservice, foda-se.
Vamos. Release the Kraken.
Quem quer começar? Quem quer começar? Vamos lá. É outro cast já agora.
Eu falei que eu ia deixar pra depois a defesa de Mako Haru, então eu vou começar aqui a defesa de Mako Haru, porque ela tem que ser feita.
Eu ia perguntar pra você, por que Mako Haru?
Porque Makoto Haruka. Não sei por que o pessoal chama assim, mas quer dizer, na verdade é o comum, né, em japonês, as duas primeiras sílabas dos nomes de chip, é meio por aí.
Mas tem alguma coisa a ver com quem é o Semi e quem é o Uki?
Tem.
A posição dos nomes?
O Makoto é o Semi e o Haru é o Uki. Mako Haru.
Ah, sério?
Pra eu mim, nem sei o que é Semi e Uki, mas eu tô falando aqui, tá?
Ó, Semi, lembra assim, Semi, lembra Semin.
Tá.
Aí, não. Não, cara, não.
Mas o que isso tem a ver, pelo amor de Deus?
Não. Tá bom, eu não vou concluir meu pensamento, porque o Bunko me censurou.
Tudo bem.
Essa sociedade que a gente vive que não deixa a gente falar o que a gente quer.
Eu tô tentando descobrir aqui.
Eu resumo o Semi e o Uki como se fosse um casal. Imagina o casal, o Gats e o Kirito.
Nossa. Puta que pariu.
O Uki é o Kirito, não? Eu acho.
O Semi é o ativo e o Uki é o passivo, é isso. Então o Makoto seria o ativo e o Haru o passivo. Óbvio, o Haru tem uma cara de passivo inacreditável.
O Makoto também tem... Ele é certinho, só que ele também tem um lado passivo dele.
Não, é que eu só acho que o Makohoro é um casal que não dá pra definir muito bem quem que é o Semi, quem que é o Uki, quanto dá o Kirito e o Gats. Não é tão óbvio.
É uma coisa baseada em estereótipos visuais, né? Tipo, o Makoto é aquele que tem ombro largo e tal, e o Haru é o menorzinho, mas...
O ruim verdade, é que free, ninguém tem queixo quadrado, que nem
eu. Ninguém tem o gogó acentuado, né? Esse
tipo de coisa. Eu não sou especialista no assunto, mas, no meu julgamento, o Makoto não tem cara de ser alguém dominante.
É, então.
Não,
eu também acho.
Eles que shippam ele com o Sosuke.
O Sosuke? Tem isso também? Ah, o Makoto e o Sosuke?
Não, que errado, não.
Que errado. Cara, é uma das regras da internet. Se existem dois personagens, alguém já shippou eles. Não importa qual a ligação.
A gente acabou de shippar o Kirito com o Gats, né?
É, exato.
Parabéns pra mim.
Cara, no anime mesmo, o próprio anime mostra muito disso, mostra muito desses chips. Ele quer mostrar aquilo, tipo, igual teve uma situação quando eles foram pra Austrália, sabe, teve a briga entre o Haru e o Makoto. Aí ele falando com o Rin, eles estavam aí pra baixo, né? Aí o Rin falou assim, vocês e o Makoto brigaram, né? Eu e o Sosuke brigamos toda hora, tipo, como se fosse um casal. Cara, eu fiquei...
Não, o Haru ainda fala, é que foi nossa primeira briga.
É, foi nossa primeira briga.
Verdade, verdade.
O legal de Free é que nem eu tava conversando com o Chegas, meu, lá do chatcast, o Lex, que a gente chegou à conclusão que, tipo, Free foi um anime muito esperto, porque deixou um número ímpar de chips principais, sabe? Rin, Haru e Makoto. Pra poder ter treta entre fãs e poder dar ibope pro anime. Tipo.
Sim. O episódio da Austrália eu acho que a gente pode deixar por último, porque ele é uma peça sozinha, assim, que ele tem muitas pérolas pra gente aproveitar.
Sim.
Do Haru e Makoto, ele tem o Nagisa e o Urei também.
Ah, o Nagisa e o Urei, sim.
Pra mim, são um casal assumido.
É. Eu acho que o Nagisa, apesar de ele ser mais baixinho, ele seria o Semi.
Será?
Urei ele é muito contido. Vocês não acham, meninas? Vocês são mais especialistas do que eu no assunto. Nagisa é o Semi ou é o Uki?
Ele é os dois.
É que ó, a gente tem que levar em conta que, tipo, o cara ser Semi não significa necessariamente que ele vai ser 100% do tempo Semi, tá ligado? Não, é sério. Tipo, porra, não é porque ele só dá que ele só vai dar sempre.
Entendi.
Como assim, cara? Tá ligado no clichê.
Pode ter uma surpresa, bem. Né?
Tava tão bem o cast, o que aconteceu?
Tá, eu vou tentar usar termos menos chulos.
Release.
Não, à vontade, cara, é sua imagem que tá sendo manchada, não é minha.
Release the Kraken. Não tem, ó. Gente.
Eu vou ser polido.
Não seja polido, gente.
Assim.
Não tem mais respeito a partir de agora, tá? A gente aboliu o respeito.
Bom, ok.
Pessoas de família. Vocês já escutaram primeira, segunda temporada, vão ver, legal. Pessoas de família, fechem o programa agora. Tá ótimo, deem um curtir.
Não, tem a discussão final que é importante ainda.
Pô, a discussão. Tá, então pula aí pra discussão final que tá na. Tá no.
No tempo.
Tá, no tá o tempo no post. Pessoas de família, façam isso, pelo amor de Deus. Agora comentem o que quiserem, por favor.
Continuando a minha linha de raciocínio. O cara que ele dá sempre, ele sabe que o namorado dele, ele também quer dar, porque, porra, eles são gays. Não é justo que só ele
dê. Faz sentido. Acho que é muito clichê a gente pensar no cara que é só ativo ou só passivo.
É, então, no, cara, no, é mundo moderno, não existe mais isso.
Entendi. Não, faz sentido. E o Ai? O que vocês acham do Ai?
Mano, o Ai é o Uki puro, é a definição de Uki, assim.
É.
Não, eu já falei, ele tá na friendzone.
Hã?
É, mas se algum dia ele conseguir ter o Momotaru, sei lá, pra ele vai dar.
Cara, os dois, ele já tem. Os dois são, tipo, são melhores amigos. Os melhores amigos se pegam,
né? Verdade. Olha
justo.
Aí.
É, não, sem dúvidas.
Sim, concordo. É.
Quem nunca tava com um amigo assim, que pegou no pau dele de zoeira, assim?
Direto, né, cara?
E se levar essa informação que o Igor e o Sérgio gravaram um cast juntos?
Então, interprete sei não, o que hein. Quiser. Interprete.
Não, mas...
A moeda está lançada.
O Ai, ele quer. Ele quer que um senpai note ele, né? Tô até gaguejando, tô muito emocionado nessa parte. O Ai, ele realmente quer. O conflito dele na segunda temporada é que ela, esperando que alguém note ele. Né?
Na primeira já era.
Na primeira também.
É, caralho. Tem alguém da fanbase que ship o Ai com alguém?
Ah, oh, não, calma. Como eu defendo Momotaru e Gou, por mais errado que seja...
Tá.
Mais errado.
A gente apoia. A gente eu entende. Acho, a gente não acho. Concorda contigo, mas a gente entende.
Ah, sim. Não, obrigado. O triângulo amoroso do Rin não é Rin, Sosuke e Momotaru, que nem muitas pessoas falam. Não. É Rin, Sosuke e Ai, cara. Mano, o Ai com o Sosuke também tem umas cenas ali meio, né? Que nem cara, quando ele tá na escada e tal.
Tem uma cena, não, tem uma cena em específico, que é a cena da Coca-Cola. A cena da Coca-Cola é fenomenal. O Sosuke, ele tá lembrando o Rin que os dois fizeram uma aposta de quem vencesse a corrida lá de nado ia ter que fazer alguma coisa pro outro.
Ah, sim.
É. Qualquer coisa que você quisesse, ele deixou claro.
Exatamente. E aí cria aquela tensãozinha, né? O Sosuke tá lá sentado, o Rin tá lá pegando a Coca-Cola dele. E aí o Sosuke chega, ah, me dá uma Coca-Cola. Ele, ah, tudo bem, vou te dar uma Coca-Cola. Não, brincadeira. Deixa que eu vou pensar no que você vai fazer pra mim depois.
Não, não é brincadeira. Ele realmente queria. Aí o Sosuke que fala, tipo, ô, meu, mas você não quer pensar em algo melhor? Não, porque... Nananana. Aí o Rin, putz, verdade, né, meu?
Na real, mas, que é o Sosuke que ganhou a aposta.
Ó, tipo, eu só não sou Rin Haru pra sempre. Eu só concordo que Maku Haru é melhor na segunda temporada, porque aquela cena que o Sosuke fala pro Rin que ele tá machucado, não vai poder mais nadar, que o Rin chora. Cara, naquela cena eu... Puta que pariu. Eu fiz um doujin deles aqui em casa, tá ligado?
Achei que você falou que ia ter chorado junto.
Mano, isso tá subentendido, né, meu querido? Isso é óbvio. Mano, o Rin, cara, ele pega as mangas da blusa que o Sosuke tá usando. E, cara, ele deita no peito do Sosuke pra chorar, cara.
Puta merda. E tem, cara, tem uma cena também do Rin que é ele... tá passando por algum conflito, eu não lembro direito qual é a cena, mas ele tá passando algum conflito como capitão, e aí o pessoal chega, não, vamos lá, vamos nadar todo mundo junto, e ele se resolve, né, eu não lembro qual é a cena exatamente, e ele se resolve, ele ri pro time inteiro dele, e aí ele fala, ah, vamos todos pro vestiário se preparar, e corta a cena, certeza que rolou uma suruba ali, certeza.
Não, você falou dessa cena, eu falei, acho que eu lembro na segunda temporada e tal. Que foi uma das coisas que eu quis dizer quando eu disse, ah, legal, você fica mais amigo do grupo e tal. Uhum. É, então, tem a parte do fanfare.
É amigo
também.
Até demais, né?
É um amigo bem índio.
Sr. Silva, eu quero que você jogue lenha na fogueira e defenda Haru e Rin agora. Ah, tá. Dane-se uma cota.
Não, tá, beleza. O... Cara, não, calma. É que é o seguinte, eu vejo entre o Haru e o Rin, se você deixar o Sosuke de lado, eu vejo entre o Haru e o Rin uma relação muito mais de que um precisa um do outro do que com o Magoto e com o Haru. Só joguei isso.
Eu acho que assim, eu acho que o Rin e Haru é paixão. Mako e Haru é amor.
Caralho.
Nossa, cara.
Chorei.
Mas...
Cadê a coisa mais gay que eu vou dizer.
Cadê o papel de amor do Makoto quando o Haru tava com problemas com os sonhos dele? Ele vai tentar ajudar ele e não consegue? Quem que consegue fazer o Haru descobrir seu sonho e a vontade de viver? Eu acho que o nome dele começa com R, não com
termina M. Termina com I.
Mas olha... Mas é que tá, o Rin é aquele, sabe, aquela chama poderosa que fica por uma semana e depois vai embora. Makoto é pra sempre, entendeu?
É amigo de foda.
Tem uma séria teoria de que o mundo de Free é um mundo, assim, paralelo, né, alternativo. E, na verdade, Free é uma grande ficção científica, porque ali é um mundo de que homens só gostam de homens e mulheres só gostam de mulheres. Porque não
tirando é alguns, né?
Tipo, cara... É tanta discussão por causa de chip que pra mim todos no final moram na mesma casa e transam todos os dias.
É porque você não tem uma grande page, cara. Até o guardinho na esquina é gay. Porque todo mundo é gay naquela caralho.
Então, a velhinha lá que conversa com o Makoto, mal sabem o passado daquela mulher.
Coladora de velcro profissional.
Tem uma cena do Sosuke e o Makoto no OVA. E o Bonkoff vai lembrar dessa cena. O Makoto não, o Rin, desculpa. O Rin, o Sosuke, ele tá fazendo comida pro festival que vai acontecer lá no OVA. Né?
Ah, eu lembro.
Aí o Sosuke fala assim, o Rin, experimenta a minha comida. Aí ele dá a comida na boca do Rin.
Mas o problema não é ele dar comida na boca do Rin, o problema é o Rin se debruçar no balcão, aquela pose pra comer.
Aquela bunda assim pra todo mundo ver.
É, ele entra naquela pose, coloca a boca no pau, né, na colher de pau. Que delícia.
Aí ele faz aquele biquinho comendo, tá ligado? Meu Deus, que hétero. A gente já pode ir pro episódio da Austrália, meninos?
Podemos, mas assim, e o Mako Haru? E o Mako Haru, era isso? Foi muito bonita a sua fala, Igor. Mas assim, eu queria falar mais. Não. Por quê?
Pode ir na fé, pode.
Release the Kraken.
Release the Kraken.
Chega na voadora.
A gente não.
Então,
é isso aí.
O que eu acho sobre Rin, Makoto e Haruka é que eles são tipo o triângulo amoroso dos animes. Sabe aqueles animes shoujo que nem. Eu lembro de Chihaya Furu, ou então de tipo. Uma Cross Frontier, sabe? Que tinha o Alto, a Anka e a Cheryl. Tipo, é tipo isso, sabe? Tem aquele personagem que é o principal. E aí tem um que é, tipo, aquela pessoa que, nossa, que pessoa incrível, tudo a ver, não sei o quê. E tem outro que é, tipo, amigo de infância, aquela pessoa legal, que tá apoiando. Tipo, é muito clichê de shows, sabe? Eu acho que isso é muito proposital.
Caralho! Abri meus olhos agora, não tinha pensado nisso.
Eu já pensei nisso, aí vou até um pouco além. É, me lembrou um pouco o Lobby Hina.
Né? Cara, não, qual que é a pira que japoneses têm de que crianças que não manjam de nada, de porra nenhuma do mundo, fazem uma promessa e obrigatoriamente eles têm que se amar e se casar, né? Cara, em Nisekoi, tipo, tá lá o Oraku, né? Ele quer casar com a mina da porra da promessa. Mas aí, tipo, tem uma mina que, tipo, super combina com ele começa a gostar dela. Mas foda-se, porque tem a mina da promessa. Aí ele conhece a mina da promessa é uma pau no cu. Aí ele casa com ela, ele, tipo, fica depressivo, se mata. Tipo, mano...
Não, isso não é mangá do Asano, cara.
É, não. Guardado não, mas... as devidas proporções.
Olha só. O Haru, agora que a Michelle falou, o Haru, ele é muito aquela protagonista de shoujo que é... Sabe, ela começa a idealizar os outros personagens, né? começa a gostar dela, começa a ser gostada pelos outros personagens. E aquela personagem acatada, sempre meio introvertida.
Sem sal.
É, o Haru é sem sal.
Não, não é nem que sem sal, mas tipo, aquela personagem meio X. Meio interrogação. E depois tem desenvolvimento, é, por aí.
É que também, se você pensar, o Free é quase um Haru inverso, né? Só que com um homem no lugar de uma mulher.
Caralho.
Todos os personagens são estereótipos. Tipo, o esperto, o extrovertido, o amigão, tá ligado? É um Haru inverso, velho. Só que a protagonista é o Haru. Eu nunca vou esquecer o único Haru inverso que eu assisti, que é Hiro no Kakeira. Não sei se alguém aqui já assistiu.
Eu nunca vi.
É isso, é uma menina. Aí tem, sei lá, uns 5 caras. Cada cara é exatamente o estereótipo definido. Não tem porra de desenvolvimento nenhum. Ela fica com o main do Haren, né? Porque se fugir disso já é quebra de gênero e aí se torna uma obra boa. Ela fica com o cara principal do Haren. E, tipo, é isso. A partir disso eu vi que, tipo, o Haren sempre tem cada um dos estereótipos, tá ligado? E fui, depois de muitos anos de filosofia e tal, eu descobri que é isso.
Filosofia. Anos, terminei ontem de assistir. Mas peraí, quem é o main desses Harens inversos? É o personagem mais agressivo, que seria o Rin, ou é sempre o personagem mais gentil, mais Makoto, assim?
Seria o Rin, que é tipo o personagem visualmente oposto, sabe? Olha, o Haru é azul e o Rin é vermelho e pá. Seria o Rin.
Ah, então, olha. Eu sou Mako Haru. Mas eu tenho que dizer, então, que eu acho que o ATP é o Rin.
Venha pro lado negro da força aí.
É que tem que ver também que poderia ser o Rin, porque o Rin, ele é... Ele tem mais da parte do personagem indeciso, né? Que seria o protagonista de um Haren.
Episódio da Austrália tem as melhores cenas de chip. Tem... Eles deitam na mesma cama, dividem a mesma cama. Aí eles começam a conversar em como é que os dois, né? Como é que os dois podem se ajudar e não sei o quê.
Eu só quero fazer um adendo, que é um defensor de Mako Haru admitindo que as cenas de Rin Haru são melhores. Só quero deixar isso claro. Mas
é... Não, é melhor pra shipping. Depende.
Acho que dá pra argumentar.
Tem uma cena que o Haru divide o quarto com o Makoto e daí o Makoto aparece lá meio peladão, lá pedindo a toalha pro Haru.
Nossa. Eu fiquei muito puto. Caralho, mano, você saiu de lá e não entregou a toalha pro Makoto, vai tomar no seu cu. Volta
aí. É que os personagens do Free saem da água parecendo que tá seco, então não faz diferença.
Tu dá uma chacoalhada lá, né?
É, chacoalha o cabelo assim.
São todos os fatos.
Mas na cena, assim, tem essa cena aí, beleza, Makoto Haru. Mas tem um diálogo muito, muito... É esse diálogo da cena do episódio da Austrália. Que é o Haru, o Rin, falando como o Haru inspirou ele. E como, sempre quando os dois estavam competindo, o Rin tava na frente, esperando o Haru, que não tava mais tão bem fisicamente, chegar por trás dele. E como... Ele ficava feliz de ver o Haru chegando por trás dele.
Não, quando eu senti você chegando por trás.
Cara, esse diálogo é tão fenomenal.
É, eu lembro desse diálogo, realmente foi impactante. Todos os diálogos deles em competições, aliás, são assim, tocantes.
Vocês ficaram bravas na cena da respiração boca a boca?
Caralho, mano, eu morri e depois eu assisti aquela cena.
A respiração boca a boca é de quem? É do Makoto e do Haru?
Makoto e Haru.
Ó, é por isso que eu acho forçado essas menininhas que são... Ai, Makoto! Ai, Makoto! Porque nessa cena da primeira temporada não tinha sido construído nada de Mako Haru. Era completamente Rin Haru.
Não, como assim? O Makoto sempre foi o apoio emocional do Haru, cara. A gente falou isso 5 minutos atrás.
Ele sempre puxava ele da banheira, ele ia morrer afogado qualquer dia desses.
É. Pô, e na segunda...
Se não fosse pelo Makoto, ele já teria morrido faz tempo.
E na segunda temporada, eu tenho quase certeza que o Makoto puxou uma vez o Haru e ele tava pelado.
Mano, é sério que a gente tá tendo essa discussão? Puta que pariu.
Mas com tudo isso, vocês acham que Free é um anime de esporte ou um anime de fanservice?
Ó, agora... não é um anime de esporte, mas é um anime que usa esporte como um recurso.
E usa esporte bem, digo-se de passagem.
Não sei.
Não tanto bem, eu falo comparando com o Shonen Jump da vida, cara.
Não exagera, cara.
Cara, depende, se pegar Haikyuu, né?
Cara, ó, pega...
Haikyuu é outro nível, cara. Eu falo de Kuroko.
Não, tá, Kuroko. Então eu vou pegar outros Shonen Jumps, Slandank e Ashu de 21, que são muito melhores.
Ah, não. Vocês estão pegando muito high level aí, né?
Eu gosto de
um pouquinho. Ele pode ser considerado um anime de esporte, mas ele tem o seu lado yaoi.
É que, cara, o Free... É que, assim, eu acho que ele não é um anime de esporte, porque eu não sinto ele focando quase nunca em esporte, sabe? É muito mais um anime de amizade que você tem um esporte como recurso. É isso.
Eu acho realmente que ele é esse anime de amizade, interação entre as pessoas e como eles fazem isso através da natação, né? Mas poderia ser outro esporte, né? Quer dizer, não poderia porque não seria tão fabuloso, mas... mas poderia.
É, porque ainda dentro do conceito do anime teve uma construção envolvendo a natação. Que é toda a coisa do ser livre, de você estar na água, que teve lá...
Então, eu acho que é isso que o Bokos quis dizer com ele usar bem o esporte, porque ele usa
elementos da água. Eu fiz a comparação um pouco errada com o Shonen Jump, mas eu quis dizer que o Free, ele, na minha visão, ele se propôs a fazer um anime fanservice, mas ele aproveitou bem a base de esporte que ele propôs a fazer pra construir a história. Tanto na parte dos personagens treinando, deles não serem tão bons assim em relação ao mundo, da parte da competição, e não fica... Ah, ficou algo bem legal eles usando e não perdeu o fator principal que era a natação.
Mas não é, não é um anime de esporte, né?
É um Slice of Life.
É, Slice pode of dizer. Life.
Ele utiliza bem as duas coisas. Ele utiliza bem o esporte, só que ele é um Slice of Life.
Eu concordo, que as duas coisas.
Eu acho que a gente poderia concluir que ele é um slice of putaria, né?
Slice of delícia.
Slice of delícia. Free não é nem um anime de esporte, Free não é nem um anime só de slice of life, nem um anime só de fanservice, é um slice of delícia.
Make a speed, the splash, kazaneta.
Kari no contrast o habit.
Eu sofri na Kyoto Bicopo.
Oretachi no brand new pool. Yeah.
Moi. Oh, no, ah, oh. Kibunda shiki, kiki, kiki, oh.
Tsukamitai do poo, poo, poo.
Todo kiso, oh, na jip, 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 splash free.